Quarta-feira, 27 de março de 2023, é dia de Mercúrio. Então vamos estudar, aprender um pouco nesse dia. Um dia intenso, as emoções à flor da pele. Para a gente lidar melhor com essas energias profundas, eu convido você a adentrar na profundidade do seu ser. E se você conseguir ficar por alguns segundos aí sem fazer nada, apenas prestando atenção à sua respiração, levando a sua atenção à região do abdômen, inspira, expande o abdômen e solta o ar. Mais devagar. Inspira mais rápido. Segura e solta devagar. E se dê conta aí do seu campo de energia. Existe a parte material, o seu corpo. E existe uma instância que não é tangível. A sua alma, o seu espírito, a sua mônada, o avatar. Inspira, segura, solta devagar e se dê conta dessa dimensão maior do seu ser. O momento é favorável para isso. Estamos com a lua perdendo luminosidade. Então tivemos a lua cheia, dia 25, eclipse. E a lua vai perdendo luminosidade, vai minguando. Então estamos em temporada de eclipse. E além da lua estar minguando e em temporada de eclipse, a gente ainda tem a lua na via combusta. O que, que é isso? Existe uma região no zodíaco que vai do grau 15 de Libra até o grau 15 de Escorpião, que é tida como uma região mais misteriosa ou periculosa no astral. Como se fosse uma região de sombra. E aí a oportunidade para a gente adentrar as profundezas do nosso ser ficam maiores ainda, ainda mais em temporada de eclipses nesta região, pois o eclipse acontece no eixo Libra-Áries, esse do dia 25 no grau 5 e o do dia 8 no grau 19, se eu não me engano, de Áries, Libra, pois sempre os eclipses trabalham um eixo, pois estão relacionados à Lua e ao Sol, a Lua de um lado, o Sol do outro, ou estão juntos no mesmo lugar, projetando energia no outro signo e a Terra envolvida no meio desse alinhamento. E a Guta pergunta, minha cliente, dentista poderosa em São Paulo, ela pergunta, vai até quando isso daí? Pois eu fiz um post lá no Instagram fazendo um comentário desse fenômeno e explicando brevemente que é um momento de atenção, então, nesta terça e quarta-feira. Então, como é que foi aí a sua terça-feira? Foi intensa, foi misteriosa, foi complicada, foi de isolamento, foi de briga. Como é que foi? Pois dura 2 dias isso, então, Guta, não é? Por que dura 2 dias? Então vamos lá relembrar os nossos conhecimentos astrológicos. A Lua, ela circula ao redor da Terra num ciclo de 28 dias, que inclusive corresponde ao ciclo menstrual feminino. São ciclos de 28 em 28 dias que os líquidos se movimentam, as marés e tudo mais. Então, se a gente pegar 28 dias e dividir pelo zodíaco, que são 12 partes, a cada 2 dias e meio nós temos a Lua trocando de signo. Então, se ela vai do grau 15 de Libra até o grau 15 de Escorpião, é praticamente é um signo, metade de um, metade do outro, 30 graus. Então, esse fenômeno dura aí 2 dias e alguma coisa. Então, terça-feira, não é? E terça-feira, dia 26, e quarta-feira, hoje, dia 27. E a gente ainda tem aí a Lua vazia no curso, o último aspecto foi com Mercúrio. Deixa eu ver aqui o horário que a Lua vai ingressar em Escorpião, logo cedo. Então podem ficar tranquilos, pois é às 6:02 da manhã. Então a maioria vai acordar já com a Lua em Escorpião. Acontece que além de ser via combusta, de ser lua eclipsada, digamos, ainda faz uma quadratura logo que adentra Escorpião com Plutão que está em Aquário. E daí o aspecto seguinte, à tarde é um trígono com Marte, ou seja, Marte que rege Escorpião, Plutão que tem correlação com Escorpião e tudo mais. Ai, ai. Então é uma quarta-feira de muitos aprendizados. Quarta-feira é dia de Mercúrio. Mercúrio também não está lá essas coisas. Mercúrio está nos graus finais de Áries e já no seu período de sombra. Mercúrio vai retrogradar em breve, muito em breve, no dia 1º ele começa a voltar, volta até o grau 15 de Áries. Enfim, não é um dia de brincadeira. E aí a gente observa os noticiários. Às vezes é bom a gente até se isolar do mundo, não prestar atenção em nenhum noticiário, porque as notícias ao redor do mundo é de deixar qualquer um assim, sem palavras. Então o silêncio diante das confusões é o melhor remédio. Se você tiver que falar, tiver que responder, respira profundamente. Se você fizer 3 respirações, a sua resposta já será bem diferente. Se você esperar algumas horas para responder, a sua resposta será outra. Se você deixar para falar no dia seguinte, a sua resposta será completamente diferente. Então, é um momento assim de muito desafio envolvendo os relacionamentos, principalmente quem tem planetas importantes nos graus iniciais de Libra, Áries, Capricórnio, Câncer, mas também nos graus iniciais de Leão, nos graus iniciais de Escorpião, nos graus iniciais de Touro, porque aí é Plutão que entra em ação, gerando desafio. Então são aqueles que são mais impactados com essa situação do eclipse, combinada com Plutão. Quem tem também grau, meados de Peixes, meados de Virgem, meados de Sagitário e meados de Gêmeos, também está passando umas poucas e boas aprendizagens envolvendo os relacionamentos. Porque daí nós temos Vênus e Saturno. Vênus está a 18 graus, Saturno a 13 graus, então meados de Peixes. No signo oposto é Virgem, meados de Virgem, formando quadratura, meados de Sagitário, meados de Gêmeos. Também estão passando por situações, aprendizados, rupturas, desafios, conflitos envolvendo os relacionamentos. Isso sem olhar outros aspectos de previsões, não é? Então, a revolução solar, se tiver planetas nessas regiões, também há um impacto nas progressões ou profecções também. Então, são regiões mais sensíveis nesse momento, que fazem com que a gente tenha que repensar as nossas relações. Hoje eu estava fazendo umas análises profundas de mapas, assim, sabe, quando a gente fica ali analisando 2, 3 horas uma situação inclusive que envolve uma separação, não é? De alguém próximo da gente. E aí eu fiquei pensando, caramba, nós temos pouca influência mesmo sobre as coisas. Não é? Então, só para citar aqui o exemplo, não vou falar o nome, né? Vou até pegar o mapa aqui da pessoa. Então, ela tem, deixa eu pegar aqui, que eu vou colocar o mapa também progredido, da progressão secundária. Tem várias progressões, as progressões são mapas simbólicos em que os astrólogos descobriram que um dia equivale a um ano e um grau equivale a um ano. E aí tem outras variações também, de 4 minutos equivalerem a um ano. E aí a gente pega esses mapas e os movimenta, e aí a gente vai encontrar as chamadas previsões astrológicas através dessas direções dos mapas, também chamadas de direções ou de progressões ou de profecções. Tudo são movimentações simbólicas dos mapas. Então eu estou aqui com o mapa aberto, e aí a pessoa, ela tem Vênus a 4 graus de Leão, comecinho de Leão, e Plutão ingressou em Aquário, está lá do outro lado. Então tem ali um conflito, um desafio. Não é? E aí eu me dei conta de que a pessoa tem o regente da casa 7, que é Júpiter. Então ela é ascendente em Virgem. Ascendente em Virgem e Vênus a 4 graus. Então ela tem Júpiter a 4 graus junto com Marte de Escorpião. Então Plutão no grau Está quase no grau 2 agora Plutão, nos trânsitos. Plutão vai formar uma quadratura com o Júpiter, que é o planeta que comanda a casa 7 do mapa. E aí, se não bastasse, eu estava fazendo essa analogia para compreender a ação do eclipse. E por que que eu cheguei nesse lugar? Porque o mapa da pessoa não tem fortes posições no começo de Libra, nem no começo de Áries, e nem no começo de Câncer, e nem no começo de Capricórnio, né? Esse eclipse que aconteceu no grau 5 de Libra, o eclipse lunar, agora. E daí tem o outro eclipse no grau 19 de Áries. Então, em nenhuma dessas posições a pessoa tem planetas, nem posições nenhuma. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas como é que esse eclipse está? Porque nela está se separando agora. Está se mudando de casa e onde é? Que correlação que esses eclipses têm com essas posições? É um mapa que eu estudo bastante, de alguém próxima, e então eu fiquei observando outras situações do mapa. E foi aí que eu me dei conta do impacto do Plutão, né, nesse mapa. E mais, fui lá atrás do mapa da idade dela, de ela tem 40 e poucos anos, então fui lá, peguei o mapa progredido, né? Então a gente olha o mapa quando ela tinha 40 e poucos dias de vida. Então o sol dela está progredido no grau 5 de Libra. Não é? Ela nasceu nos graus finais de Leão, com o Sol nos graus finais de Leão. Aí conta depois de Leão 30 graus, que é virgem, são 30 anos. Aí soma mais os 5 de Leão e aí projeta mais 5 para frente, que vai dar 5 de Libra. Adivinha onde está caindo o eclipse nesse momento? No grau 5 de Libra. Então aí a gente verifica o impacto. Por isso que a astrologia é uma coisa muito sofisticada, muito complexa, porque não é só através do mapa natal que a gente consegue identificar tendências, fenômenos, inclinações. Então, o eclipse, a lua eclipsada no grau 5 de Libra, causando aí essa ruptura no relacionamento dela, no casamento. Mas aí, nesse momento de lua na via combusta, nos mistérios de Escorpião, eu fiquei o dia inteiro pensando, e pensando, e pensando, e pensando que o nosso poder de mudar alguma coisa, o nosso poder de escolha, ele é uma fração muito pequena, mas muito pequena mesmo. Isso não é para desanimar. Isso é para a gente ter mais responsabilidade ainda de dominar e controlar as pequenas coisas que estão sobre o nosso controle. Porque, inclusive, é a forma mais poderosa de influenciar o destino ou o futuro é quando a gente exerce comando, poder sobre aquilo que está ao nosso alcance. A gente não consegue interferir no que está acontecendo lá do outro lado do planeta. A gente não consegue ter influência se amanhã vai chover ou não, porque isso é uma questão de ordem maior pois depende de uma questão planetária, da Mãe Terra, do Sol, da Lua, das estrelas. Agora, eu posso escolher ter um guarda-chuva. Eu posso escolher comprar uma botina à prova d'água, não é? Eu posso escolher muitas coisas. E essas pequenas escolhas é que nos vai dar poder para melhor receber, aceitar, se render às grandes mudanças que a gente não tem autonomia nenhuma. E o maior poder de escolha que nós temos é o poder de prestar atenção à nossa respiração e o poder de escolher os nossos pensamentos. E é onde a gente menos exerce poder. Então, nesse dia poderoso de lua transitando por Escorpião, vamos aperfeiçoar a nossa capacidade de exercer poder naquilo que nos é dada a possibilidade de fazê-lo. Então, fechando o encontro de hoje, vamos prestar atenção na nossa respiração. Inspira e segura e solta devagar. Mais uma vez, eu vou agradecer a sua audiência e a sua paciência. Pedir para você compartilhar esse episódio, que pode ser bastante útil para muita gente. E se você precisar de uma orientação personalizada para entender ciclos na sua vida, é só agendar um horário comigo.